Pá, Tiago, então ainda não tens genérico?
Pá, parece que ainda não.
Isto é só?
Isto não está a gravar, pois não?
Pá, tá.
Ok. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so. It's just smiling, sweetheart. Oh, and your sweet empty face is a genius with something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it's your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yes, yeah, so. Sejam bem-vindos ao nosso segundo programa, o segundo programa do Naif. Hoje temos, ao contrário do que tínhamos anunciado, não um, mas dois convidados. Queres apresentar, Tiago?
Tenho aqui à minha direita Vítor Hugo Azevedo dos Iconoclast. Bem-vindo.
Extrema-direito, obrigado.
Extrema-direito. E aqui à minha esquerda, não tão extrema, aqui mesmo, quase aqui na... Alex Dalva Teixeira.
Olá.
Tudo bem, Alex?
Calções azuis.
Hã?
À tua esquerda com calções azuis. Alex,
estava a lembrar-me precisamente da mesma coisa. Só faltava dizer o peso também.
Com o número. Não.
Não voltar. Vão tocar juntos. Então, hoje em vez de um convidado temos dois e vamos entrevistar os dois em simultâneo. Uma coisa única na rádio. Queremos começar por fazendo mote ao nome do nosso programa, perguntar-vos a vossa definição de naif. Já sei que a do Alex é parecida com a nossa, porque vem do mesmo site.
Para um trabalho de história, não é? Para um trabalho de história.
Fiz um trabalho de história da arte na escola, quando estava no secundário, e safei-me quando fui procurar a definição à Wikipédia. Então.
O naif.
Mas já toda a gente sabe, vocês já disseram, e está na vossa página do Facebook.
É, pá, pronto.
Mas eu não sei.
Então, querem que eu diga, ok. Naif é a arte que é feita por pessoas que não têm formação académica,
mas...
mas não significa que o seu trabalho seja inferior.
É isso. Então,
tenho uma qualidade inferior.
Vitor, tens alguma definição própria?
E é assim, né, que vocês têm 17 a História da Arte, no secundário.
Então... Obrigado, obrigado. Pessoal do secundário.
Definição das horas. Foi da fixe. Aliás, acho que metade das coisas que eu tenho no iPod é também de música na ida.
Precisamente.
Vitor, então podemos começar por ti. Tu estás envolvido nos Iconoclasts. Lançaram agora o vosso...
Envolvido no meio deles todos.
Envolvido, envolvido, não é? Lançaram agora o vosso último álbum... I'm T. Erickson, não é?
Mount Erickson.
É. Queres falar um bocado sobre esse novo álbum?
Mount Erickson é o nosso primeiro disco, não é? Seguiram um EP de 2009, que estamos a promover ainda. Tem sido engraçado, temos dado uns concertos engraçados. É um disco que temos ali à frente, com o Alex fez questão de trazer. Obrigadinho.
Grande apoio.
E é um disco que fala sobre, principalmente, quem escreveu as letras, praticamente todas, foi o Diogo. E o Diogo, na altura em que estava a escrever as letras para este disco, falava e escreveu imenso sobre o facto de crescer e sobre os problemas e sobre a crise existencial que é crescer. Que foi de muito, creio que também foi bastante encontro uma banda em fase de maturação, à procura daquilo que é exatamente o que é que, à procura daquilo que quer ser e que me parece que encontra bastante bem neste disco.
Um álbum crescido.
Sim, sem dúvida. Um álbum parece adulto, heterogéneo, como nós somos. E temos algum orgulho em o ser. Cheio de emoções altas e baixas, acho, como todos temos na vida. E é um álbum que...
Faço crescimento, não é?
Bastante.
Altos e baixos.
É um disco que gostou bastante a fazer e que levou muito da nossa vida e muito do... muito tempo, muito dinheiro, muito tudo, mas que ficámos muito satisfeitos com o resultado. Já ouviste o disco?
Não, ainda não, okay. mas agora quando
eu recomendo, é um dos meus, assim que saiu, eu tive ele aqui a buscar, é um dos meus discos favoritos até.
Pois, não. Compraste. E agora,
a sério, não digo isto só por ser amigo do Vitor, mas a música é mesmo muito boa.
Sim, porque o Alex quando estava à espera do Vitor, eu digo, pá, quando ele chegar tenho que pedir para ele assinar o disco.
Eu aproveito para dizer que está à venda nas FNACs.
É verdade. Ainda há bocado estive na FNAC do Chiado, onde está sob escuta. Que ótimo.
Está sob escuta, mas quê? Mas...
Sob escuta é...
Mas é que é o Ministério Público?
Está no... Ministério da Cultura, bem, que eles é uma discussão.
Sob escuta.
Não, sob escuta é fixe, porque tu chegas e está numa prateleirinha.
Não, claro.
Está bem, é fixe.
Alex. E tu, Alex, tem projetos?
Projetos. Eu agora estou a gravar um EP... E vai ser em breve, estou entusiasmado, porque é um EP que eu tenho estado a gravar há imenso tempo. Tem canções que eu já tinha escrito há algum tempo. Eu ainda não tenho uma data, gostava muito de poder dizer-vos uma data, mas fiquem atentos ao meu Facebook, porque vai aparecer lá, de certeza.
Alex D. Apóstolo Alva Teixeira, para quem quiser fazer um like.
E precisamente.
A Iconoclast é uma coisa.
Iconoclast.
Iconoclast. É giro porque eu ponho Dalva com D minúsculo e A maiúsculo.
Há quem faça isso. Sim, durante a minha infância fica confuso. Não sabia se era com D maiúsculo ou.
Não sei se queres falar um pouco também sobre o que já fizeste.
O que é que eu fiz? Eu não fiz, não fiz grande coisa, sabes?
Não fizeste também.
Não. Não sei. Queres começar por onde?
Também se calhar falar um bocado sobre os Castafire.
Escastafire.
Estás envolvido também?
Estou.
No meio deles.
No meio deles.
Daqueles rapazes. Então. Eu toco baixo com o Escastafire. Nós, tipo, fizemos uma pequena digressão no ano passado. Agora acabámos de lançar um EP, que chama-se Lost EP. Foi uma coisa que gravámos metade em casa, metade em estúdio. Eu pessoalmente gostei de ter gravado, porque existe um primeiro disco, mas o Bruno fez tudo sozinho. Agora a experiência de fazer parte da banda, de escrever com ele, de gravar, foi uma coisa diferente.
Eu só queria dizer que o EP está a rodar no meu carro.
Fantástico.
E eu também gosto.
Já vi, esta ligação muito é linda. de artistas portugueses é muito
já
bom.
Já agora pode-nos dizer onde é que podemos ouvir esse EP?
O EP no Facebook, se procurarem Cast a Fire, e também castafire.com, também acho que está lá. E pronto, se mandarem mensagens a pedir, nós ainda, infelizmente, ainda não conseguimos distribuir os CDs nas lojas, pelo menos em todas as lojas que queremos, mas falem connosco que nós fazemos um preço bem baratinho, então creio que é 5€, então um EP.
Já sabem, pessoal,
vale mesmo a pena.
Yeah.
Resta-nos acrescentar um pequeno pormenor sobre esta entrevista, para além de perguntas e respostas, que acho que vocês iam achar um pouco secante.
É um pormenor.
Temos música, vão tocar, o Vítor vai tocar guitarra e acompanhar o Alex em algumas musiquinhas.
Fadores. Acompanhar alguma... fadores.
Yeah?
Acompanhar é mesmo a fadores.
Na guitarra portuguesa, Alex. Mas então, Alex, qual é a tua primeira música?
Primeira música chama-se Guarda em Ti. Yeah.
Okay. Vítor Hugo das Vezes e Alex Dalva Teixeira.
Ok. 1, 2, 3, 4.
Naive.
Desculpa.
Isto é naive. Isto
vais
é
cortar, naive. Não vais? Hã? Bonito. Não vais cortar em
não,
direto.
Não.
Levanta.
Vai, bora lá. Agora. Ups. Agora vamos lá. 2, 3, 4. Consigo esconder, fazes-me entorpecer, aterrorizas-me com o que não posso prever, a submersão do meu ser. Não tentes me induzir ao erro de me conduzir para o lugar onde eu não posso ir, de lá não quero sair. Guarda em ti tudo o que ainda não vivi, apenas guarda em ti, guarda em ti. E quanto aos gestos quebrados, agora estão ocultos e apagados, despertam tantos vangloriados com os heróis de tantos pecados. E esperas de mim tudo o que nunca tive de ti. Só se desilude quem se ilude, só se desilude quem se ilude. Guarda em ti, guarda em ti tudo que ainda não vivi, apenas guarda em ti, guarda em ti tudo que ainda não esqueci, somente guarda em ti, guarda em ti. Antes que chegue o fim, a maneira que consegui de não pensar mais nisto assim. Em ti, tudo o que ainda não vivi, apenas guarda em ti, guarda em ti, tudo o que ainda não esqueci, yeah. Guarda em ti, guarda em ti, antes que chegue o fim, a maneira que consegui de não pensar mais nisto assim.
Eu só não bato palmas porque acho que ficava mal em rádio. Foi um dos melhores momentos até agora.
Até agora.
Até ao segundo programa. Mas...
são poucos, não.
Ah, isto é ao vivo! Desculpa. Eu tinha que dizer isto.
É quase ao vivo, é quase.
Ok.
Diz-me uma coisa, Alex. Diz. Esta música vai estar no teu EP?
Esta vai, esta sim, podem encontrá-la. Acho que em alguns sítios, alguns na internet já está. Pelo menos no YouTube há uma versão acústica que eu gravei, não neste estúdio, mas no estúdio ao lado. Então,
já vi, sim.
Já é da casa.
Ao lado, neste estúdio?
Não, foi no outro. Gravámos neste?
Neste
uau,
estúdio.
Ok. Tinha pensado que foi no outro. Ok.
Time travel.
Sim, para quem não sabe, o Vítor e o Alex já estiveram na Esques FM.
O Vítor uma vez com o Alex, não é?
Já que eu tive contigo, já que eu tive com o Zé Cano.
Yeah.
Arranja-me só a cama.
O Vítor já é quase da casa.
Já é quase da casa.
Parece Music Box.
Pois é, opa, eu também já toquei lá.
Mas o Music Box é engraçado. A última vez, quando estivemos agora a tocar, fomos tocar os Alex.
Pois foi, pois certeza. Foi.
Yeah.
Aquilo é engraçado, porque a esta altura do campeonato eu acho que já toquei no Music Box 10 vezes.
10?
Acho que a próxima já é a 11ª.
Pensava que tinha sido a tua 7ª vez ou 8ª no Music
acho
Box.
Que, acho que é bem
foram 6 com Iconoclast, certo?
Se calhar tens razão. Não sei, okay,
yeah, ok.
Mas já chega para chegar e tipo, encontrar o técnico de som e dizer high five, André.
Mas pronto, voltando à música, Alex, a segunda.
Mais uma.
A
próxima chama-se Joguete do Destino.
Acho que deixa-me falar sobre esse concerto.
O quê? O concerto. Olha, yeah, então vou falar do concerto, do Offbeat. Foi giro. Eu estava com um bocado de medo de.
Que foi no Music Box, para quem
sim,
não percebeu.
Estava com um bocado de medo de tocar. Todas as vezes que eu toquei no Music Box, no Music Box não correram lá muito bem. Esta foi. Pá, correu tudo lindamente. Foi um concerto muito bom. Pá, o público foi fixe. Conheci pessoas muito interessantes também. Que eu já gostava do trabalho deles. Um Linex, por exemplo, estava lá e eu tive a oportunidade de dar-lhe um aperto
Luís
de mão.
Luís Clara Gomes, ele é grande.
E o que mais posso acrescentar? Queres dizer alguma coisa sobre
não,
o concerto?
Não, foi interessantíssimo, foi um concerto bestial ali do Alex. Eu tive a sorte de poder participar. Também o Tito Chaves e o Ben Monteiro.
E o Ben também, yeah.
E foi um concerto bestial, cheio de energia, cheio de atitude. Fixe.
Eu quero só adiantar que perdi um concerto do Alex por meia hora e depois de ouvir esta música ainda fiquei mais arrependido.
E foi um grande concerto, foi... Foi em Setúbal, em que tocámos só eu, tu e o Ben. Yeah.
Esse concerto, houve um concerto em Setúbal no ADN, lá está. Completamente em cima do joelho, tipo às 3 ou às 4, decidimos que íamos tocar à noite, porque foi um evento. Né? E então estávamos os três disponíveis, nunca tínhamos tocado os três, nunca tínhamos ensaiado sequer os três. E então, quando o resto da malta foi jantar, nós estivemos a ver as cenas.
Não jantaram.
Depois acabámos por jantar.
Conseguimos fazer.
Quis de peixe dividido entre três. Assim,
brutal. Okay. Brutal.
Foi bem da fixe.
Mas foi uma noite que nunca mais vou esquecer, foi mesmo. Gostava de repetir até. Noites. Mas acho que não volta a acontecer uma coisa assim tão surpreendente.
Lá está, foi a espontaneidade.
Foi uma surpresa.
A espontaneidade foi assim.
É como o Vitor aparecer aqui hoje, é uma surpresa. Mas pronto, passamos à segunda música.
Então, esta é a Joguete do Destino e também vai estar no EP e está online.
Uma okay, das bom. Minhas preferidas.
Yeah. 1, 2, 3, 4. Esqueço de vez. Quem não compreende após despertar, dou um passo em frente ao teu olhar. Fico indiferente, quero avançar sem adormecer, quero lutar, mas quero vencer, quero anular todo o meu viver, somente respirar. Apenas viver na ilusão dos teus caminhos. Sangram cortes dos espinhos. Eu já nem sei se vou sozinho. Joguete do destino. Crias um laço, geras um embaraço. Sou enganado pelo teu abraço. E numa ilusão gera-se mais confusão. Estás a brincar com o meu coração. Rasgas a ferida, deixas-me sem saída. Deitas por terra a guarida já perdida. E tudo aquilo que sentira afonta-me na tua mente. Para de ser mais um indivíduo.
inteligente, apenas tenta ser mais inteligente para saber o que não falar, o que não dizer, o que não perguntar. Na ilusão dos teus caminhos sangram cortes dos espinhos. Eu já nem sei se vou sozinho. Julguei-te do destino. Crias um laço, geras um braço. Sou enganado pelo teu abraço. Numa ilusão gera-se mais confusão. Estás a brincar com o meu coração. Rasgas a ferida, deixas-me sem saída. Deitas por terra a guarida já perdida. E tudo aquilo que sentira afoga-me na tua mente. Tranca, prende, mata, esfola. Tranca, prende, mata, esfola. Ilusão dos teus caminhos, tranca, prende, mata, esfola. Sangram cortes dos espinhos. Tranca, prende, mata, esfola. Tranca, prende, mata, esfola. Larga, fora, tudo aquilo que tranca, prende, mata, esfola. Larga, fora, o sentimento que tranca, prende, mata, esfola. Mostra-me toda a tua ira e tudo aquilo que sentira. Afoga-me na tua mentira.
O João perdeu um cassete do Alex por 30 minutos, mas eu não. Eu já ouvi na Máquina de Sonhos uma vez com o Tiago Guilherme.
Não foi um concerto do Alex, foi um concerto do Tiago Guilherme.
Sim, é isso, com a colaboração com o Tiago
Guilherme. Em que o Alex teve o prazer de tocar, foi um privilégio.
Mais uns quantos dos Pontos Negros, foi ali uma.
Estava o Silas e
o Silas e o Filipe. Muito bom mesmo. Não sei se necessitas contar assim as tuas influências para criar música. No que é que te...
As minhas influências para criar música. Eu não sei falar muito mais sobre isso. Eu ouço imensa música diferente. Eu, em vez de falar de influências, posso te falar das últimas coisas que tenho estado a ouvir. Para mim é mais fácil.
Oh, ótimo.
Pá, para além do disco dos Iconoclasts. agora ando a ouvir um duo francês que são os Des Raquettes. Genial.
É genial.
E Ellie Goulding também é para mim uma das cantoras top.
Para quem não sabe, quem fez o hit da Stereo, né?
E para mim, até como compositora e como senhora que escreve canções, acho que ela é genial.
O Vitor está aqui a fazer um gesto.
Estrelinhas
Stereo. Mas pronto, estão. Ficam aqui as sugestões do Alex para quem quiser ouvir. Vitor, tens assim alguma sugestão do que andas a ouvir agora? Para além do disco dos Iconoclasts
e do
EP do Alex também, se calhar.
Lá está. O EP eu tenho um privilégio porreiro, que é ouvir o EP do Alex em gravação. Dar umas postas pescada que o que é que eu ando a ouvir? Ando a ouvir o disco de Cult, que é muito fixe.
É muito bom.
Eu não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram, têm que ouvir o disco de M83, que é
genial.
Impressionante. É assim daquelas coisas.
Midnight
City? Esse é o single. É daquelas coisas mesmo completamente overwhelming. Eu já gostava muito do outro disco. Este disco também é realmente fantástico. Estou ansiosíssimo que chegue às minhas mãos, que nunca mais chega. Já cá devia estar, também culpa minha. O disco dos Lacraus.
Eu já ouvi, é excelente.
Depois eu falo isso
ainda
a seguir.
Não chegou às minhas mãos e eu tenho que fazer uma queixa muito grande, porque tem que chegar o disco e tem que chegar uma t-shirt. E pronto.
Também já tenho a t-shirt.
E o que é que eu ando a ouvir mais? No carro, por acaso, engraçado, há duas. História do Britpop dos anos 90. Curiosamente, agora está à venda nas FNACs. Desculpem-me lá. publicidade. Não. Está à venda, quer, tem promoção, quer o Best Of dos Kill Me Life, dos Blur, quer o Best Of dos Oasis, que é o Time Flies. Bem, foram duas bandas muito importantes para mim. Se calhar não foram as mais influentes ou as coisas que eu mais listen to tenho no Last FM, mas foram duas coisas muito importantes, e ando a ouvir em alta rotação no carro um Midlife Display, que tem aqueles temas todos geniais, né? Pronto, dentro do que é a genialidade que o Damon Albarn e Graham Coxon conseguem ter, é assim uma compilação de temas geniais, e é isso que ando a ouvir basicamente.
É isso.
Passando das influências para o processo de criação, Alex, podes-nos falar como é que costuma ser?
Epá, depende. Epá, é um bocado estranho, sabes? Às vezes...
Estava a perguntar isso ao Alex, porque o Alex é um convidado.
Como é que acontece? Isso é uma resposta que eu nunca respondi. O processo de criação.
Em primeira mão.
Então, às vezes eu tenho melodias na minha cabeça, eu agarro no iPod e começo a traltear, tipo tananana, e chego a casa. chego a casa e vejo se dá para fazer uma canção ou não. Às vezes estou a tocar guitarra e gosto do som dos acordes e as coisas acontecem. Ou então às vezes tenho, quando não tenho coisas como gravar para memorizar, se eu me esquecer da melodia é porque ela não interessa. Se eu chegar a casa depois do dia inteiro do trabalho e ainda tiver a melodia ou até mesmo as palavras na cabeça, é porque vale a pena e começo a construir uma canção à volta daquilo.
Um processo de criação naïve, yeah. É um convidado naïve.
Não, deixa-me discordar, não é nada naïve. Eu acho que uma das coisas porreiras e uma das coisas.
Naïve no bom sentido, uma das espontaneidade.
Eu percebi, mas deixa-me dizer-te isto. Eu acho que uma das coisas porreiras, das potencialidades que o Alex tem, é exatamente isso. Vocês foram ouvir as coisas, quer ao vivo, quer as gravações, são coisas completamente. Não é completamente uma fonte limitada, não é? Um estilo limitado, que é bué da fixe. E eu acho que é um excelente conselho que se calhar temos os dois para dar. Se calhar quem está a fazer música é mais novo que nós, se isso é possível.
É possível.
Sim, claro.
Claro que é.
Um gajo já esquece a ideia. que a cena de ouvir muita música. De ouvir imensa música.
Sim, sim.
Eu lembro da primeira vez que ouvi o barulho, quando o Alex me mandou. Pá, aqui. Não é tema.
Não ouvi o barulho, é ouvir o barulho.
O barulho, é um tema, é um tema.
Não ouvi barulho.
É um tema, qual é que se pode falar melhor sobre a canção que saiu?
Então, a canção, Barulho, saiu na mixtape de celebração dos 20 anos do filme Ruptura Explosiva, que foi coeditado pela Flor Caveira e Amor Fúria. E toda a gente pode fazer o download gratuito num site que é o prontosesinceros.tumblr.com, ou então no site da Flor Caveira ou no site da Amor Fúria, e não só vão encontrar a minha canção, como também vão encontrar temas dos Lacraus, do Samuel Lúria e Despega Monstro também, do Manel Fúria também, e imensa gente que gravou, que contribuiu para a gravação da mixtape, e vale a pena. Teve no meu iPod, ainda está, mas foi a banda sonora do meu verão, foi essa mixtape.
Voltando assim um bocadinho atrás e voltando à Barulho, à música Barulho, essa foi uma das primeiras que eu ouvi no teu canal do YouTube.
Uh-huh.
E aproveitei para ver o making of e aquilo está delicioso, está espetacular.
Foi a parte que gostaste realmente mais do making of?
Foi a música com as panelas, o microfone.
Ah, isso não foi barulho, isso foi uma alegação. Foi uma alegação.
Isso é um grande tema.
Eu pensava que ias dizer que gostaste mais da parte em que a minha mãe cantava.
Também.
Pois, e o Alex roubou as panelas da mãe, né, para gravar esse tema.
A
mãe do Alex a queixar-se que vais arranjar
uns alguidares.
Um alguidares novos.
E ainda não comprei um alguidar, desculpa, mãe.
Não sei se vamos poder ouvir a Barulho hoje, mas...
Eu acho que não, acho que o barulho não vai acontecer hoje.
Está, é um ambiente diferente.
Mas a questão é que assim, as pessoas podem ir à internet e fazer o download.
E é só num concerto, pois.
É isso. E vale a pena, o barulho, essa canção é um bocado diferente ao vivo e acho que é mais interessante a maneira como resulta. E temos a guitarra do Vítor ao vivo.
É mais hardcore.
Já reparei que o Vitor é mais do hardcore.
Ui, terrível.
Só pela t-shirt de Sonic Youth já dá para...
Sonic Youth não é hardcore, pá.
Sim, sim, sim. Mas é mais...
Esta coisa maravilhosa. Aliás, este disco deve ter sido dos primeiros discos que eu comprei a sério. E, pois...
Qual é o disco? Ver, não é?
Claro. Experimental Jet Set Trash and No Star. E eu lembro-me de ter, pá, de ser novíssimo e de ouvir aquilo. E a primeira vez que eu ouvi aquilo pensei, bem, as pessoas dizem bem disto a sério. E a história da minha vida é um bocado, ok, eu estava ali e agora... Se antes era preto, agora é branco, agora sou branco. Que giro.
Um disco.
Mudou a tua vida, olha.
Foi um momento filosófico.
Houve discos que mudaram a minha vida, se calhar este não foi. Eu não sei, só daqui de foi o clichê. Eu gosto daqueles que todos. O meu preferido é aquele todos, que é preferido de toda a gente, que é o The Dream Nation. Mas pronto, não estamos aqui para falar de Sonic Youth.
Ok.
Estamos aqui para ouvir música, vá, Alex.
Mais uma?
Yeah.
Então esta chama-se Isto Tem de Acabar.
Epa, e... pá, eu acho que temos mais meia hora, meu. Portanto, não.
Mas se quiseres muito acabar com
é o nome da canção. É o nome da canção.
Ok. Ali.
Isto tem de acabar. Isto tem de acabar. Eu não posso avançar. Não ignore a razão só para ter a tua atenção. Tu deixas-me a legião que só me traz solidão. Mas não vou prantear, isto tem de acabar. Eu vou parar de tentar te encontrar onde tu não estás. Tu não estás. Isto tem de acabar. Eu não me deixo levar, oh, pelo enganador. Verás conforto de dor. Tu queres ser o detentor do meu louvor, mas não és merecedor. Isto tem de acabar, isto tem de acabar. Oh, eu vou parar de tentar te encontrar onde tu não estás. E tu não estás. E eu vou parar de tentar te encontrar onde tu não estás. Não estás. E as que transporta em mim, imensa sede pelo fim, e eu só perco ao te procurar. Isto tem de acabar. Eu vou parar de tentar te encontrar onde tu não estás. Tu não estás.
Mais um momento para mim.
Nós somos mais bater palmas, meus queridos.
Afinam-se as guitarras.
Então, e projetos entre vocês?
Entre nós?
Não podemos esperar nada.
Entre nós não podemos esperar nada.
Eu ia fazer uma piada de mau gosto, mas não vai acontecer. Então, entre nós, pá, o Vitor toca comigo ao vivo. Eu espero que haja oportunidade de ele gravar umas guitarras no EP que eu estou a gravar, porque ainda não acabei de fazê-lo. E pá, e quero imenso.
Ouviste bem?
Não. Quero imenso que ele faça isso. Principalmente na música que vamos tocar a seguir, que é a Diz-me, ele faz umas coisas muito bonitas que eu não consigo fazer. E gostava imenso que aparecesse no disco. Então era giro se houvesse a oportunidade.
O Vitor acabou de ser contratado em direto.
Não, já foi enganado há muito tempo. Queres caneta
para assinar?
Uma coisa engraçadíssima. Né?
Não é preciso caneta, ele assina com o sangue.
Podíamos conversar um bocadinho acerca disto. Né? eu comecei a tocar com o Alex porque, em primeiro, acho que os temas são realmente interessantes e que têm mesmo muito... tem mesmo tempo potencial para ser trabalhados. E depois o Alex é a melhor pessoa do mundo, não é? Pessoa meio simpática.
Eu vou agradecer o elogio, mas não acredito em tudo o que ouvem na rádio.
Não acredito em tudo o que ouvem na rádio. Isso é um facto real. E foi uma coisa engraçadíssima, começou como uma brincadeira e que acho que foi importante, quer para um, quer para o outro, quer para a nossa coisa, os dois em comum.
Eu posso falar um pouco da minha experiência. Para mim foi surpreendente porque eu conheci o Vítor na posição de fã dos Iconoclasts. Eu era fã, admirador do trabalho do Vítor e... foi surpreendente a disponibilidade dele, o facto de ele querer ajudar-me a tocar e até mesmo a crescer. Então.
Isso é ótimo, temos exemplos desses. Isso é ótimo. Então a próxima música, não é?
É Adismo. E está, as pessoas podem ouvir na internet também.
Em que o Vítor faz umas coisas giras.
Prestem atenção.
Não, isso é muito peso.
Vocês querem cantar?
Não, porque segundo o feedback que recebi, não é? O programa está muito bom. Pá, faz só uma coisa, não cantes. Está bom.
Não sei como é pedido.
Não há problema, mas podem cantar. Podemos fazer assim, quando eu canto diz-me, vocês podem cantar diz-me a seguir. Diz-me, e vocês diz-me. Pode ser? Querem experimentar?
Então vamos só experimentar uma vez, okay.
Diz-me.
Diz-me.
Não, isso serve.
És um bocadinho mais afinado que nós.
Isso mas... serve? Não, acaba. Então outra vez só.
Diz-me.
Diz-me.
Não está muito sincronizado.
Ok, vamos tocar anyway. Diz-me, diz-me, como são os teus enredos? Acabei de te encontrar na rotina de romper. Continuas a tentar descrever tudo aquilo que nunca irás mostrar. Crias linhas de força para enquadrar fontes que tu crias para tentar te enganar. Então diz-me, diz-me, como são os teus enredos? Diz-me, diz-me, onde trancas os teus medos? Diz-me, oh diz-me, quais são os teus segredos? O que escondes mais por trás do teu design? A vida é uma tela por pintar e tens duas mãos para criar. Vazio branco ameaça devorar. No momento em que vais começar, crias linhas de força para enquadrar fontes que tu crias para tentar te enganar. Então diz-me, diz-me, como são os teus enredos? Diz-me, diz-me, onde trancas os teus medos? Diz-me, oh diz-me, quais são os teus segredos? O que escondes mais atrás do teu design? teus enredos. Diz-me, diz-me, como são os teus enredos. Diz-me, diz-me, onde trancas os teus medos. Diz-me, oh, diz-me, o que escondes mais por trás do teu design.
Esta letra diz: diz-me o que escondes por trás do teu design.
Yeah.
E parece que podemos falar mais de design, não é? Quando falamos de ti, podemos falar mais de design.
Podemos, eu.
Temos uma escola de comunicação, convidámos o Alex e, para além de, da música, podemos falar também de uma parte de design, não é?
Sim,
comunicação.
Eu trabalho como designer gráfico. Neste momento não trabalho, estou desempregado. Se alguém precisar de um designer, alguém que saiba fazer artes finais, eu sou bom a fazer artes finais. Mas pronto, eu tirei o curso de design gráfico e estive a trabalhar na área, felizmente. E pronto, é só isso que eu posso falar em relação ao design. Querem saber mais alguma coisa?
Não sei, não.
Não sei, não há muito se lhe diga.
Mas achas que de alguma maneira a formação que tiveste a nível de design e a tua prática a fazer, produzir arte final pode entrar na tua música, pode influenciar?
Sim, de alguma maneira. Eu hoje estava. Eu não sei se isto vai responder à questão. Eu hoje estava a ter a conversa com um amigo e estávamos a comentar o fato. Eu, quando estive na escola, gostei imenso de ter aulas de história da arte e isso influenciou na maneira de eu estar a escrever uma canção e escrevi qualquer coisa e utilizava a palavra deambulatório. E deambulatório é um elemento arquitetónico da arquitetura do Renascimento. Então. Pronto, que era nas catedrais, era a parte onde as pessoas podiam passar, acho que era à volta do altar, as pessoas deambulavam, então era um deambulatório. É por aí, as coisas todas à minha volta podem me influenciar, porque eu tanto posso falar de design, como posso falar, não sei, quem sabe um dia posso escrever uma canção sobre estar aqui sentado com vocês a conversar.
Era um prazer.
calma.
Era um prazer ainda maior.
Mas pronto, continuemos na música. Qual é o próximo tema?
O próximo é a penúltima canção. Então, chama-se Alana. E vamos ver como é que resulta sem a bateria e sem a magia toda. 1, 2, 3, 4. Serás a minha moldura com os teus rasgos de pintura. Mostras-me que não é tarde para sonhar. Vale a pena acreditar. Mas será que sabes que não vale a pena ocultar os códigos criados para te descodificar? Consegues responder ao que te perguntei? Quero saber se sabes que eu sei. Eu sei ver mais, oh, oh, oh. Eu sei ver mais, oh, oh, oh. No meio da multidão fazes-me dançar como se não houvesse ninguém a olhar. Fazes-me cantar como se não houvesse ninguém a escutar. Mas será que sabes o quão linda tu és quando entras em média res? Consegues responder ao que te perguntei? Quero saber se sabes que eu sei. Eu sei ver mais que as tuas palavras podem expressar. Sem ver mais que o teu olhar pode revelar. Eu sei ver mais que as tuas palavras podem expressar. Eu sei ver mais que o teu olhar pode revelar.
mesmo sem as baterias e a magia. Acho que correu bem.
Estou curioso, o que é magia?
A magia é o teu shimmer. Então,
sério?
Eu não faz shimmer.
Não sei se querem explicar o que é o shimmer.
O shimmer, explica tu, o Vitor. O Vitor é melhor a explicar.
Eu gosto de pedais. Eu gosto de pedais. E então, um dos pedais que eu gosto muito tem um som meio sui generis, que é meio orquestral, é tipo, tem umas oitavas acima. E que foi a minha namorada que me ofereceu. E, pá, e que não é nada barato. É o Blue Sky Reverb. É assim, pronto, é assim um pedal meio de gama. E, pá, e pronto.
É um privilégio ter esse pedal a trabalhar no meu serviço.
É um privilégio ter uma namorada que nos oferece um pedal desses. Adiante. Mas pronto, eu gosto de pedais e esse é um daqueles pedais caricatos que eu tenho e que fazem de vez em quando um bocado daquilo que é o meu som e que é fixe e que eu gosto. E pronto.
Não sei se nos podem falar de atuações futuras, de ambos.
De momento não, infelizmente. Eu gostava. Mas assim que sair o EP, e um pouquinho antes disso, nós vamos marcar datas e vamos tocar por Lisboa. Vamos tocar. E pronto, fica, é assim, a única coisa que eu posso dizer neste momento é que quem puder que fique atento às nossas páginas, não é? Nos Facebooks das nossas bandas, e porque é a única maneira de nós estarmos em contacto constantemente com as pessoas. Então,
porque é uma realidade porreira, a realidade do Facebook. Uhum. É uma realidade, se calhar há uns anos, vocês são um bocadinho mais novos.
Mas só um bocadinho.
Quando eu era miúdo não havia a história do Facebook, então, uhum, as bandas, então numa cidade como se calhar era Cristal Branco, não havia a possibilidade, se calhar, de falares com as pessoas e das pessoas darem feedback como tens hoje em dia. Ninguém, uhum, te escreveu um mail, ninguém te escreveu uma carta.
Eu.
A dizer o que é que tinha achado de um concerto, ou a dizer o que é que tinha achado de uma performance, ou whatever.
Uhum.
E eu acho que é uma maneira muito porreira, pá. Estamos muito mais perto, se calhar, nós também, dos nossos ícones e nós, das nossas referências.
Sem dúvida.
Do que parece hip hop. Eu estou a falar e dizes, yeah.
Yeah. Referência. Facebook.
Vitor, para quem não. Tive, nós somos pretos, então.
Yeah, nós somos pretos.
Em todo o caso, tu também és preto.
também.
São do punk, são
não,
preto.
Não, sem dúvida. Mas
somos os bad brains, somos os pretos. Ixi, do punk.
Mas pronto, é isso. E pá, é porreiro. Porque depois sempre fiz feedbacks porreiros. E toda a gente precisa de vez em quando dos pets in the back.
E ainda bem que o Facebook não acabou dia 5 de novembro, que aquilo era tudo a brincar. Não sei se viram a ameaça.
Não era dia 7.
Eu acho que nós estávamos. Não,
era dia 5.
Mas eu acho que nós estávamos mais preocupados com a cena de 9gag das t-shirts cinzentas. Não.
Talvez.
Eu estava. 9gag, aquele site maravilhoso. Então,
de aplicações, para quem não sabe.
Toda a gente ia usar uma t-shirt cinzenta.
A sério, eu não soube disso.
Eu usei uma t-shirt cinzenta.
Eu tenho uma t-shirt cinzenta.
Mas ninguém disse nada por isso. Pronto.
Eu só vi o 9gag quando trabalhava num escritório, então ultimamente não tem acontecido. Se calhar foi por isso que eu não soube.
Então. O Tumblr do Alex é mais ativo. Eu acho que é uma coisa porreira. Para quem.
Tem um Tumblr?
Infonautas. O Tumblr do Alex é muito giro.
É interessante. O Vitor também tem um Tumblr bom. Então, pronto. Okay. Vamos fazer publicidade aos nossos Tumblrs. Então, o meu Tumblr é alexdalvateixeira.tumblr.com. Aliás, quem quiser me encontrar em qualquer lado na internet, eu acho que é Alex Dalva Teixeira. À exceção do Twitter, não me deixaram meter o nome completo. Mas, pronto.
Então, como é que está no Twitter? Só para...
É alex_tx. Mas é assim, quem segue o meu Tumblr é a mesma coisa de seguir o Twitter, porque eu não tweeto muito, eu faço o link, então vai dar ao mesmo. No entanto, o Vitor tem um Tumblr muito bom, que é o Vitor dos Iconoclasts, vitordosiconoclasts.tumblr.com.
Ok.
Aproveito assim para mais uma vez voltar um bocadinho atrás. O Vitor estava a falar da influência.
E o Vitor, desculpa interromper, tenho que salientar que o Vitor é uma pessoa muito simpática. Quem passar pelo Tumblr dele, ele responde às perguntas.
Manda mensagens.
Okay.
Não, mas eu concordo, só aqui um parênteses. Concordo também bastante contigo quanto ao Facebook, porque acho que cria uma proximidade bastante para criar relações, até a nível musical, para crescermos, para termos experiência com pessoas que sabem mais do que nós. E isso já me aconteceu a mim, não me vale a pena agora estar a falar sobre isso. Um dia posso dedicar um programa só a falar sobre isso, mas acho que...
Convida-nos, nós falamos. É interessante, tens toda a razão. E há pessoas que ainda são um bocadinho... Receptivas. Né? parece que não, o Facebook vai invadir a minha vida e de repente vai entrar na minha casa e tipo.
Só lá está o que nós queremos.
Precisamente, precisamente.
Nós gostamos de mostrar as nossas coisas e não temos nada a esconder.
E para músicos é, é bestial. João?
Era um bocado por aí que eu ia pegar. Acham que o Facebook influenciou assim tanto a, o panorama musical atual? E se, como é que vocês veem o panorama musical atual?
Em relação ao Facebook, não sei bem como é que é de explicar. Mas a internet em geral, sem dúvida. Sim, sim, sim. Eu falo enquanto músico, para mim é muito fácil. Se eu quiser, eu gravo uma canção, meto online e os meus amigos todos podem ouvir. E lá está, já falámos sobre isso, é uma resposta muito mais imediata.
E os amigos, os amigos.
E
os
hoje
amigos.
Em dia, pá, eu para mim, que estou sempre à procura de música nova, é muito mais fácil. Antigamente nós tínhamos uma dificuldade diferente e hoje até temos uma possibilidade. De encontrar música mais variada e até ter uma escolha mais.
Não é que nós saquemos ilegalmente, mas temos amigos que sacam ilegalmente.
Nem é questão de sacar, até. Lá está o impacto da internet. Hoje em dia oferece muito mais música do que há 10 anos atrás. É incrível. Hoje em dia tu consegues ter. Ouvir um dia inteiro de música que tu descarregaste gratuitamente.
Mas também tens o reverso da medalha. O reverso da medalha também é importante. Claro que tem muitos benefícios. Uhum. Salto, parece-me francamente positivo, mas acho aqui uma coisa importante, que é a música não deve ser descartável.
Precisamente.
E o que acontece quando tu tens acesso a muita, muita, muita informação é que podes ter a vontade de a tratar sem o valor que ela realmente tem. Eu acho que de vez em quando as pessoas não têm muita noção do o que é necessário para gravar um disco. Nós estamos deste lado e é muito complicado. O tempo e o estúdio e o que investes na música que não estás a investir noutros lados é muito pesado e muitas vezes pode ser pouco valorizado por quem está do outro lado. E muitas vezes nós vemos isso.
Sim, sem dúvida que é o ponto negativo da internet. Eu concordo plenamente contigo. Acho que...
Claro, claro, completamente. E depois é isso.
Eu só acho que as pessoas não deviam parar de comprar discos.
Não.
É uma pena que, infelizmente, em Portugal os discos não são tão baratos como em outros países. Mas era giro se... Eu pelo menos, um dos meus desejos é que as pessoas tivessem mais poder de compra para investir na cultura.
Então, porque é engraçado.
Não só em discos, como em livros também, e teatro.
E espetáculos, então vou dar uma questão interessante.
Mas, isso que eu ponho de programa, Vitor, está bem?
Há aqui uma questão engraçada, que é... Eu acho que as pessoas têm a noção, que têm a ideia, que, não, que é por fazeres download que não vais comprar. Pá, todas as pessoas que eu conheço, que ouvem música a sério, não é por terem o disco que não vão comprar. E eu por mim falo, em minha casa, ouvem-se discos comprados, daqueles que nós... Que dizem realmente alguma coisa, mas estão lá. São os discos originais, participamos nesta coisa bestial que é: não há música sem ouvintes.
Uhum.
E se não houver receptividade e maneira de haver uma certa recompensa, digamos assim, à criatividade genial de tantos músicos, por vezes a música vai acabar.
Pois.
Parece.
Tem que haver algum financiamento e...
Isto é muito importante. Isso. Nós agradecemos muito esta vossa contribuição e agora estamos a falar disto, é muito importante. E assim acho que podemos saber o nosso programa com a última música e acabamos em beleza, com uma explicação aqui de experientes, não é? neste ramo.
Foi experiente. Foi quase um momento de serviço público.
Foi não, muito bom. Obrigado, Vitor e Alex, pela...
Foi só uma humilde opinião. Então, experiente.
Obrigado pela vossa presença.
Obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade e... Eu espero que façam mais programas deste giro.
Sim, vamos continuar.
E vão ver as cenas do Alex no Facebook.
E vão ver as cenas do Vitor.
E comprem o álbum do Zé Iconoclast. E comprem o EP quando
sair do Alex.
Nós fazemos questão de anunciar aqui. No
ótimo.
Nosso programa vamos anunciar.
Pronto, Alex.
Esta vai ser a última música. É uma cover de uma banda que eu gosto bastante. São os Friendly Fires. E chama-se Kiss of Life.
Esta é que é a minha preferida.
Pronto? Rub that line out of the sun. I can see you closer.
closer than you'll ever be. Rub that line above the sun. I know you think it's over. You're staring out into the sea. Don't let go. This could be so perfect. Don't let go. If you hold on to it, rub that line above the sun. Right before the tide comes and washes you away from me. How could you wave goodbye to sun, to see the stars, the waves of time, the whales inside, the life is dying, but all you need is a kiss of life. Rub that line above the sky, I can feel the night crawl. A broken drum, a tambourine. Rub that line above the sky, I can see the clouds form and taking shape in front of me. Don't let go. This could be so easy. Don't let go. If you're holding to me, rub that line above the sky, right before the time falls. Kiss up. The whales inside, that life has died, but all you need is a kiss of life. How could you wave goodbye to sun, to see the stars, the waves, the tide, the whales inside, that life has died, but all you need is a kiss. A thousand butterflies from your lips to mine. A thousand butterflies.